Jimmy Fire, Fábulas, Os Exilados. Bom, Fábulas, acho que foi um dos verdadeiros motivos centrais de eu ter começado esse podcast. Uma obra tão aclamada por prêmios, é muito prêmio, é muito Eisner, acho que teve uma indicação para Hugo também. A Panini, ela cansa de republicar isso aí. Eu acho que já tá na terceira ou quarta republicação, porque vende mesmo. É muito bom. Só que o material de YouTube, podcast, gringo ou nacional, é super escasso. E eu nunca consegui entender isso. Ninguém tá afim de falar de Fábulas, mas todo mundo gosta. É impressionante. Tanto que a última republicação agora tá na versão de edição de luxo. E muito provavelmente, mais pra frente, vai vir os ônibus recém-lançados lá nos Estados Unidos, que eles chamam de Compendium, né? Então, eu sempre quis ouvir sobre Fábulas. Como ninguém fala, eu vou falar sobre Fábulas. E chupa essa. E agora a gente começa falando do primeiro arco, né? Que é Os Lendas no Exílio. Os Exiles, né? O título original nos Estados Unidos, e aqui no Brasil foi adaptado. Para esse primeiro arco, devo dizer que tem sim uma historinha ali. É um assassinato que ocorre. Mas vou dizer que esse assassinato é super supérfluo. No sentido que ele pouco tem a agregar para esse arco ou para todo um geral da obra. Esse assassinato, ele só serve para ter uma linha condutória para ser apresentada esse setting, esse plot central, que é Fábulas. Vou começar falando assim. Acontece o assassinato. Chega alguém correndo a avisar o xerife, o detetive. Então ali a gente já está conhecendo dois personagens. Um que é o João, né, que a gente conhece do João Pé de Feijão. E o Bigby, que é o Lobo Mau. Bigby é até uma sonorização para Big Wolf, né? Então eles falam Bigby Wolf, né? Bigby é realmente um nome próprio para os americanos, só que é usado mais para bichinho. Então tem essa sonoridade de lobo grande, né? E depois a cena corta já para a sala ao lado, que é a sala de administração, onde tem a diretora de operações, numa sala recheada de coisas mitológicas. Por exemplo, tem a Excalibur ali do lado, tem o barco do Capitão Gancho no teto, uma árvore gigante lá no fundo. É recheado de referências de histórias fabulescas. E ela tá atendendo um casal, e esse casal não é mais nada ninguém do que a Bela e a Fera. Ah, é. E a diretora, no caso, é a Branca de Neve. E é isso que eu quis dizer. Esse assassinato tá ocorrendo, mas ele só serve pra gente ir caminhando dentro desse, entre aspas, mundo de fábulas, né? Não é mundo, porque eles estão dentro ali de Nova York, é um prédio. É um quarteirão dentro ali de Nova York. Então, todas essas fábulas estão ali. E já como diz o título, em exílio. E a gente vai conhecer não só essas fábulas, o que elas fazem, o que elas comem, onde elas vivem, mas por que que elas estão ali, né? Por que que estão fábulas dentro de Nova York, no meio de Nova York, né? Por que que o Lobo Mau é um xerife, um detetive, né? Então a gente vai caminhar disso. E por isso, e aquela parte que eu falei que é supérfluo, é porque o mais interessante é você conhecer o porquê dessas fábulas. O que está acontecendo com essas fábulas? Porque já nessa primeira parte, A Bela e a Fera tá quase tendo uma reunião, uma terapia de casal ali. Por quê? A Bela tem que amar o Fera pra ele virar príncipe. Enquanto ela vai ficando irritada com o Fera vai se retransformando de volta na Fera. E isso é um problema, né? Então eles estão ali pra pedir feitiços, pra deixar o Fera como homem e não depender do amor da Bela. E já a diretora de operações, a Branca de Neve, fala assim, ó, vocês que resolvam seus problemas. Por quê? Se o Fera virar Fera de novo, ele vai ficar com as outras fábulas animalescas, que a gente realocou elas dentro de uma fazenda afastada da cidade. Porque essas fábulas que falam, que têm poderes mágicos, não podem ficar dentro de Nova York. Então elas são exiladas do exílio. São meio que quase que presas dentro de outro lugar, que é a fazenda. Então eles não podem ficar ali com o resto do mundo. Então ela dá esse tchumato, né, e fala, ó, resolva aí, senão vocês estão fodidos. Então é assim que vai começando, né? Então a gente vai passar pelo Príncipe Encantado. É muito interessante dizer que ele é o Príncipe Encantado. Então ele é o Príncipe Encantado de todo mundo, de todas as histórias. Então ele já teve 3 esposas. A primeira ele casou com a Branca de Neve. Depois ele se divorciou e depois casou com a Cinderela. Depois se divorciou e depois casou com a Bela Adormecida. Então ele participou de todas as histórias, porque é o Príncipe Encantado. Ele não tem nome, ele é o Príncipe Encantado. Então ele é todos os Príncipes Encantados. Ah, vale se dizer também que na época de 2002, quando esse quadrinho foi lançado, tava com uma modinha, né, de reutilizar desses folclores e fantasias dentro da história, né? Na época, eu lembro do Shrek, tinha uma série chamada Once Upon a Time. Eu acho que, né, o Shrek teve a sua fama ali dentro dos filmes, mas por intermédio de outras coisas, né, do carisma do Shrek, né? Mas dessa parte de explorar as fábulas em si, eu acho que o quadrinho Fábulas foi o mais bem sucedido. Porque as características das fábulas é plot central aqui. Por exemplo, essa característica do príncipe encantado de ser mulherengo, né, e ter sido divorciado 3 vezes, é plot central, porque aqui ele já entra na história já dando em cima de garçonete para conseguir ter onde dormir. Então ele usa do seu charme para conseguir as coisas, né? Então, o que se passava na história é que é reinterpretado quase que de maneira literal. Então, acontece esse assassinato. Quem foi assassinada? A irmã da Branca de Neve. Isso que é foda. Nessas fábulas, o Bill Willingham, que é o autor, ele tá se focando muito nas obras originais dos irmãos Grimm. Nas obras originais germânicas do irmão Grimm. E a primeira, por exemplo, aqui, né, a primeira permuta ali da história da Branca de Neve, ela encontrava um anão, não 7 anões. E ela tinha uma irmã junto com ela. Tanto que isso é reaproveitado daí em outras fábulas, né, porque a fábula principal da Branca de Neve virou das 7 anões. Mas essa permuta de uma moça moreninha com a sua outra irmãzinha de cabelo ruivo foi aproveitada em outras fábulas, né? Por exemplo, a mais recente, Frozen, né? Que tem a sua irmãzinha de cabelo ruivo. E a Frozen é de neve. Nada mais, né? Recontam, né? Colocando outras características. Acho que no Frozen tem alguns anões lá, né? Uns duendes. Mas enfim. Então tem isso sim no imaginário. E aqui é citado. Tipo, tem uma galera ali das fábulas fala assim, nossa, você tem uma irmã mesmo? Eles falam, porque a história descambou para outro lado. Então a outra irmã é pouco lembrada. Então o Lobo Mau sai com a Branca de Neve, que é a prefeita, e o detetive, para ver esse assassinato. E quem tá guiando eles é o João, que aqui é chamado de João Travesso, que ele é todos o João. É o João das Neves, é o João Pé de Feijão, é o João das Lorotas, é o João Lanterna, é tudo o mesmo João também. Eles chegam nesse local, tudo ensanguentado, que está escrito na parede que não existe o final feliz. Então, ao longo dessas 5 edições, o Lobo Mal vai estar investigando. Ele é muito blasé, que nem um detetive mesmo. Ele mexe nas coisas com a caneta, assim, super profissional. Então, ele vai angariando seus suspeitos. Vai, por exemplo, ele vai entrevistar o Barba Azul. Se vocês não lembram, o Barba Azul é uma fábula até um pouco conhecida aqui no Brasil, que é aquele cara que casava com as suas esposas e depois matava elas, e eu acho que deixava elas no sótão, né? Então, nada melhor que entrevistar esse cara, vai que ele matou a menina, né, antes de casar com ela. Entrevistou também a Bruxa da Floresta, né, aquela que pega o João e a Maria lá, né? Tem a Bruxa da Floresta ali. Ah, já aproveitando que a Bruxa da Floresta ali, dá pra aproveitar que nesse exílio eles dão anistia pras fábulas ruins, que fizeram coisas ruins. Por isso que tem todas as fábulas, as ruins e as boas, tudo junto ali, porque eles ganharam uma anistia. E a gente já vai falar dessa anistia mais pra frente. É muito legal, né, você conhecendo também o Bigby, que é o Lobo Mau. Ele tá anistiado, sim, porque era o Lobo Mau. Mas uma das primeiras cenas que a gente vê ele vê, a gente parece que ele tem um companheiro de quarto, que é o Cícero, um dos três porquinhos, né? Então você vê que muita coisa rolou e é bem diferente do que a fábula aconteceu, mas muita coisa aconteceu depois pra chegar nesse nível, né? Ali dentro de Nova York. E tem outras fábulas que, assim, tem micro aparições, que é tipo, ó, a gente sabe que tem muita fábula aqui. É tipo o Pinóquio, que aparece reclamando que ele é uma criança até de verdade até hoje. Ele é de verdade, mas é uma criança até hoje, não cresceu nada. A Cinderela tá fazendo aula de esgrima ali com o Barba Azul. O Papa Mosca, eles chamam ele de Papa Mosca, que é um zelador ali. Mas eu acho que não fica claro mesmo quem é o Papa Mosca mais pra frente, porque ele é um Ambrose, ele é aquele sapo que virou rei depois. Então ele é meio que fica ali de faxineiro, porque ele meio que foi pego comendo mosca. Então dá a impressão que essa maldição do sapo deixou ele meio tanta. E de fábulas, eu acho que dá pra resumir isso. É muito legal ir conhecendo e como é que estão essas fábulas hoje ali, naquela cidade. Tem o plot do assassinato se desenrolando, né? O lobo chega até a falar uma hora, ó, Branca, não tem como a tua irmã tá viva, né? Morreu. E no final, a edição final ali, tá rolando um baile. Esse baile é que vai meio que explicar realmente o que está acontecendo. Que é, o exílio se deu conta que estava todo mundo lá nas terras, que a gente chama terras natais, ou homelands no inglês, que lá começou a ter um exército do nada, capitaneado por um tal de O Adversário. Ninguém sabe muito bem quem é esse adversário. Eles só sabem que ele é muito poderoso e tem uma horda de goblins e demônios que seguem ele. E esse exército vai varrendo reino por reino nas terras das fábulas. Reino a reino, cada reino vai caindo. Acho que é até citado que o primeiro reino é da Dorothy, né? Do Oz. Acho que foi o primeiro reino a cair. Então, vendo que tá tudo sendo dominado por esse novo imperador, eles partiram para terras reais, para o nosso mundo, né? E vivem em exílio aqui já tem séculos, 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 séculos que está rolando esse exílio, esse novo império. E esse baile serve como assim o baile da memória, para relembrar o que foi e que um dia eles poderiam retornar de volta para para suas terras de origem, né? Então tá rolando esse baile e o Big falou, ó, eu vou revelar para todo mundo quem é o assassino desse baile, né? Mas como eu disse, o assassino não era muita coisa, era uma enganação que o João e a irmã da Branca de Neve estavam fazendo. Eles queriam pegar dinheiro ali e fugir os dois juntos. Então era mais uma mentirinha e o Lobo Mau sacou disso, né? Todo mundo triste porque a menina tinha morrido, mas não era nem isso. Mas mais uma vez, né? Esse plot aí era quase que coadjuvante para você conhecer por que as fábulas estão ali, quem são essas fábulas, como é que elas estão e, meu Deus, o que vai acontecer, né? Porque esse plot do adversário agora vai crescendo. A gente vai descobrir mais o que está acontecendo nas terras natais, quem que é essa porra de adversário e o que sustenta essa obra, né? Como é que vai acabar? Eles vão conseguir voltar, né? Mas a gente já tem aí como os principais o Lobo Mau e a Branca de Neve, que foram passando por todas essas fábulas e investigando todos esse falso assassinato, né? E termina ainda até com um romancinho, né? Porque nesse baile o Lobo Mau falou assim, ó, pra descobrir, a gente tem que ir no baile junto, sabe? Ah, e daí a Branca de Neve, tá bom, a gente vai como um casal, então, nesse baile. Aí, no final, como já tudo já se desenrolou, a Branca de Neve fala, mas por que eu precisava vir com você nesse baile? O Lobo Mau fala, é porque eu queria mesmo ter um par nesse baile e tal, nunca tenho ninguém. E a Branca de Neve fala, ah, mas não vai rolar nada entre nós, sabe? Você fuma muito, você é muito peludo, e ela dá um chega pra lá nele e termina assim. Mas tem esse romancinho aí, essa quedinha que o Lobo Mau tem pela Branca de Neve. Então é mais uma coisa que a gente vai acompanhar ao longo da história. E assim termina o primeiro arco de Fábulas, Lendas no Exílio, e a gente se vê na próxima.